WWRcast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, e a Thaís Alco está comigo aqui hoje para trazer para vocês um podcast aí para você ouvir no trânsito. Esse não é para você ouvir em casa.
É verdade!
Esse é para você ouvir no trânsito aí, do translado para casa da faculdade, do trabalho, enfim. Quando você estiver preso no trânsito, você mora em uma grande cidade ou não.
Exatamente, porque hoje a gente vai revisar Gridlock.
Sim, é legal para ser escutado aí no trânsito, para ter essa imersão, cara.
Pois é, cara, porque esse é aquele episódio...
pescando caranguejo, também
serve. Também serve para as duas ocasiões, é verdade. Porque esse é o episódio famoso ali, né, do Décimo e a Marta, no meio do trânsito, em Nova York, não é verdade?
É um episódio que muito bem poderia ser passado em São Paulo.
Ou Rio, ou qualquer capital brasileira.
Olha,
com
esse
trânsito.
Esse episódio, eu vou te falar, ele podia muito bem ter se passado na Taquara. Porque assim, sinceramente,
olha lá.
Eu moro em São Paulo tem o quê? 6 anos já?
Faz um tempo.
Faz uns 6, quase 7 anos.
Faz 6 anos.
E eu nunca peguei tanto trânsito aqui quanto eu pegava na Taquara. Porque São Paulo tem uma fama de, ah, o maior trânsito do país, não sei o quê. Mas de verdade, eu quase nunca pego trânsito em São Paulo.
A gente já pegou trânsito.
Não, então, mas os trânsitos que a gente pega aqui...
Os trânsitos bem ferrados já.
Não supera o trânsito da Taquara, tipo, 1 da tarde. É impossível.
É.
Eu não sei como tá hoje. Veja, hoje deve estar pior, porque o lugar tá com um negócio de BRT, tá tudo fechado.
É, eles trocaram as coisas.
Na minha época, aquele lugar já era agarrado.
Mas São Paulo nas marginais é bem tenso também,
então, mas
é bem travado.
É que a gente não pega muito marginal. E lá no Rio, eu pegava uns lugares que tinham os trânsitos pesados, cara.
É, quem talvez é aqui o problema seja mais localizado.
É, eu não sei.
E lá é mais generalizado.
Mas vou te falar, nossos ouvintes de Jacarepaguá do Rio, mais especificamente de Jacarepaguá, me entendem. Quando a gente fala o trânsito da Taquara, é tipo sinônimo de gridlock.
Meu Deus do céu, que terrível, né, cara? E é isso, vamos aí revisar esse episódio, voltando aí, né, aos reviews da série moderna.
Sim.
Depois de uma temporadinha curta de revisão de HQs, né, da Titan Comics.
Tava até perdendo o ritmo de como era assistir pra gravar,
nem,
né?
Nem lembrava mais como é que era, a gente só vê as coisas nos quadrinhos, né? Mas foi um bom retorno, acho.
Sim.
Que é um episódio legal pra retornar aos reviews.
É, um episódio aí que ele toma uma fama de episódio chatão, mas até que ele é legalzinho.
Eu acho ele bem divertido, bem gostoso.
Tá longe de ser
um Ele flui bem, diferente do trânsito.
Olha,
que tem no episódio.
Maravilha, então a gente vai dar só aquela pausinha de sempre, a gente já volta aí pra falar desse trânsito monstruoso de gridlock.
Vamos lá.
E aí, seguindo a tradição que todo compêndio tem que vivenciar passado e futuro, ou futuro e passado,
sim,
a gente vem aí pra esse episódio, que é o primeiro episódio da Marta, que é no futuro.
O futuro!
Né? Diferente da Rose, que viu futuro primeiro e passado depois,
é,
a Marta
foi
viu
o contrário.
Passado primeiro com o Shakespeare Code, e futuro depois agora com o trânsito.
Exatamente.
É que gridlock é trânsito, é engarrafamento.
É,
né?
Exatamente.
O nome desse
isso.
episódio é engarrafamento. Inclusive, eu não sei como é em português, mas deve ter sido alguma coisa assim.
É, provavelmente
trânsito,
sim.
Engarrafamento.
Com certeza. E o lance é o seguinte, né? O doutor prometeu pra Marta uma viagem.
Já tá no excesso.
E já foi, porque foi o do Shakespeare, né? Foi pra Inglaterra Antiga ali. E aí ele fala...
Mas ela ganhou mais uma, porque ela...
mas o doutor, ele é cheio dessas.
É.
Ele fala, não, porque
é que ela
vai
ganhou
levar
um crédito
só
extra,
uma,
entendeu?
Porque não sei o quê. Aí ele... Ah, vamos mais uma, vai. É tipo quando você tá assistindo, maratonando qualquer coisa no Netflix, você fala só mais
só
um episódio,
mais um.
É isso.
O doutor, ele é tipo aquela placa do fiado só amanhã.
É
tipo te levar de volta só amanhã, e o amanhã nunca chega.
Daqui a pouco já tem 13 episódios aí com a Marta, e o doutor tá falando que não é ainda. Tipo...
Fora os que ela volta depois, né?
Tipo, tá...
Fora Torture,
fora...
não tem
Meu
ele.
Meu Deus,
tem
é verdade,
ele.
É verdade. Então, assim, eu acho que essa coisa do doutor falar, não, só uma viagem, hein? Olha lá, hein? Parece que essa relação que ele tem com a Marta, ela é estabelecida de uma forma muito diferente do que a relação que ele estabeleceu com a Rose, e é pra ser diferente mesmo, né? Não é... Toda companhia tem que ter um...
Então, mas pera lá, mas isso agora em defesa, ele faz isso direto. A gente viu
ele
os quadrinhos agora.
Várias
ele fez isso com a Gabi também.
Fez.
Ele falou, uma viagem só. É porque, assim, ele sempre faz esse troco de uma viagem só quando ele tá amargurado com a saída da anterior. Por exemplo, com a da Rose, ele tava meio mal.
É, quando ele tá
ele
mal.
E ele falou que ia ser uma viagem só com a Marta. Com a Gabi, ele tá meio mal porque ele tinha acabado de sofrer com a saída da dona.
Isso.
Então é sempre assim, ele meio que... Ah, não, pra evitar de sofrer, eu não vou mais andar com ninguém. E aí ele fala uma viagem só que ele se apega e a pessoa fica 40 anos.
Pois é, ele não quer se dar o luxo de se prender, mas quando ele vê, ele já tá super amigo da pessoa.
Ele se apega muito rápido.
É, o décimo doutor é assim, né, gente?
Não, qualquer doutor é
não,
assim.
Não, todos os doutores são, é verdade. E aí, beleza, ele fala, ah, então vamos pro futuro, vou te levar pra Nova York. E logo que eles chegam ali, né, passa só alguns momentinhos, e ele menciona a Rose e tal. Aí vem a questão, peraí, você tá me levando pros mesmos lugares que você levava ela?
É, na real, ele levou a Rose pra um lugar mais bonitinho, de Nova York.
Que é na época que ainda tava bom, são 30 anos antes.
Foi a ascensão de Nova York, né? Isso. Era, tipo, lá era um lugar mó bom.
Super bom.
E agora ele foi quando é um lugar todo ferrado.
Quando já estragou,
e
né?
E pra piorar, ele não vai pra parte alta de Nova York. Ele vai, tipo, é o que a Marta fala.
Os subterrâneos, né?
Ela fala, você me trouxe pra favela, né? Que ela fala, acho que ela fala slums.
Ela fala slums. É, tipo, você me trouxe pra parte ruim.
Pra zona ruim, né?
É, exatamente, né? E então, ele, o roteiro, você vê que ele vai fazendo essa comparação de Rose e Marta, né? A Marta sabe da Rose, sabe que ele levou ela lá. Aí ele fala, ah, que tem, né, eu trazer você pro mesmo lugar? Mas, tipo, ela não gosta disso. Ela quer coisas exclusivas. Ela quer viver com ele coisas que só os dois vão viver.
É, mas acaba que essa Nova York dela é diferente, né? Porque enquanto personagem, Nova York, ela tem momentos muito legais. Assim,
é
porque,
mesmo.
Tipo, a gente viu uma Nova...
Bem falado, é um personagem, cara.
Exato.
Muito.
A gente tem a Nova York ali de New Earth, né, do episódio com a Rose.
Na segunda temporada,
Que é aquele lugar, tipo, é o futuro meio Jetsons, né? Que é tudo bonitinho,
isso.
A gente sabe que tem uma sujeira por trás das freiras gato, mas a aparência dele é um lugar tudo certinho. E agora ele é Mega City, né?
Ele é
2000 AD. A gente sabe, o Davis até já deu entrevista falando que ele se inspirou em parte de alguns visuais.
Vários
de
elementos 2000 AD.
Então, assim, é aquele negócio bem, tipo, distópico. Uma nojeira distópica, né, cara?
Distópico, bem distópico destruído, assim, né? Aquela coisa...
distopia sendo destruída.
É aquela coisa bem, assim, nossa, o que vai acontecer no futuro se continuar nesse ritmo? Então, gridlock mostra exatamente o que vai acontecer.
É tipo assim...
Os carros já são voadores, mas isso não adianta nada, né?
É, não, porque a gente vê que, no primeiro momento que a gente vê Nova York... Essa ciência que foi elevada, ela ainda é boa.
É, a cidade ainda está no seu ápice.
É, a cidade é limpa. A gente vê que agora tudo... Primeiro, a gente vê ruína...
Eles ficam até no parque ali, né? Tem verde e tal, isso. Onde eles pousam.
Pois é, e já nessa vez não. Você vê que todos os locais que a gente tinha visto antes, agora estão todos destruídos.
É tudo
Alguns
escuro.
Não tem mais verde, é só, tipo... Aquelas barracas e tal. E você falou bem, é escuro, não tem céu. Tipo,
não,
eles não
tem nada
não
de luz
todas as pessoas,
natural, né?
Não, até tem, né? Mas, tipo, não são todas as pessoas que têm a oportunidade de ver o céu de verdade.
Nossa,
tanto que a gente vê que no final, quando o doutor ele abre a tampa do céu, tem gente que fala, nossa, é a primeira vez que eu tô vendo os gatinhos nenéns, é a primeira vez que eles estão vendo luz solar, de verdade.
A luz do sol, né? Porque isso aconteceu há 23 anos. Então, assim... Tem pessoas que nasceram nesse período e nunca viram o sol.
É.
Imagina.
Não, tem pessoas que...
Imagina a vitamina D, a falta de vitamina D, menino.
Não, e isso é muito legal você falar, porque a gente vê que vai ter um momento ali no episódio, já passando um pouquinho pra frente, que o doutor, ele tá preso nos carros, né?
É.
E ele começa a descer. Ele vai meio que pula de um carro pro outro
de
e
um
até lá embaixo.
De um carro pro outro,
Tirando o... Porque o último carro que ele para é o que tem aquele cara do chapéu coco e tal.
Isso.
Mas outros carros que ele parou antes eram de pessoas extremamente brancas. Por quê?
Sim.
Eram as pessoas que estavam mais embaixo.
Aham.
Uhum. Ou seja, todos já têm pouca luz solar pegando. Existiam menos ainda.
Não, é uma deficiência ali de vitaminas que só por Deus, né?
Sim. Não, você vê que eles têm coisa pra respirar. Eles têm a água é racionada. Tudo é racionado.
Tudo é racionado, né?
E
o sistema de comida que eles têm que fazer todo um esquema.
Não, eu vou te falar. E funciona meio como... Sabe esse negócio de, tipo...
Os
caminhoneiros
mesmo.
Que conversam através daquele radinho do caminhão.
Rádio amador, né?
Então, é exatamente isso.
É esse
todos
esquema.
Eles se conversam,
uh-huh.
O rádio eles se conhecem. Você vê que, tipo, o Birmingham, né? Que é o Homem Gato.
O Homem Gato, ele é muito legal. Eu gostei muito dele, cara.
Ele interfona, né? Ele passa o rádio para as velhinhas, que são um casal de senhoras,
sim,
né?
Sim, sim.
E eles ficam. Eles têm intimidade já um com o outro.
É muito legal que essa tecnologia que eles usam, ela é muito...
Rudimentar.
Não rudimentar, mas assim, ela não é digital, ela é analógica. Então, por exemplo, ele tá no radinho com ela.
É uma coisa que...
Tipo,
não é um holograma,
Não é um smartphone, não é um holograma, não é internet, não é Wi-Fi, não é um Bluetooth. Não, é um rádio, é onda
rádio.
De rádio.
É um rádio com fio ainda.
E ainda por cima, quando ele falar, ele pergunta ali pra ela, ah, você viu o carro XXX? Ela, peraí, ela pega um livro, um caderno de papel... que ela anotou tudo com caneta à mão.
Ah, mas aí pode ser porque é uma senhora, né?
Então, não sei. Porque a gente já tá muito no futuro ali, na verdade. Então, assim, você vê que parece que eles tiveram que se adaptar com o que tinham.
Sim.
Dentro desse panorama de vida maluco. Que você vive dentro do carro. Você não vive numa casa.
É um carro. É como se todo mundo morasse num trailerzinho, né?
É tipo um...
Eu moraria num trailer.
Um motorhomezinho, uma tiny house.
Como é? Programa que tem na Netflix. Projeto
Tiny House.
Eu gosto muito de tiny house. Eu moraria num motorhome.
Eles são uma tiny house mesmo.
Não, você vai dizer que você não moraria num motorhome. Motorhome.
Eu viveria fácil
motorhome, fácil, cara.
Adoraria.
Eu não ficaria num trânsito por 40
anos. É lógico,
anos,
né?
Mas eu viveria num
Pelo
motorhome.
Amor de Deus. Outra coisa legal, né? Que assim que eles chegam, antes ainda deles se separar, porque a grande parte desse episódio eles estão separados. Mas antes deles se separarem, rola aquele lance do pessoal tá vendendo...
São drogas,
sentimentos,
né?
Sensações, né? Moods.
Porque assim, eles chegam, né? Tá chovendo.
Achei legal esse conceito.
Quando a chuva passa, as lojas abrem, né?
As
e é um negócio que a Marta, ela comenta assim rápido de felicidade, aí todo mundo,
felicidade? Happy?
E aí ela pergunta, eles estão vendendo drogas? Aí, não, sentimentos. Aí eu não sei se eu acho que é nessa hora que o doutor fala alguma coisa assim, tipo, não tem tanta diferença assim, porque você pode viciar nos dois, né?
É a mesma coisa, né? A droga vende uma sensação. Eles estão vendendo a sensação pura e simples, né?
Então, isso nesse episódio é uma alegoria à droga, sim.
Super!
Tipo, eles estão no bairro mais barra pesada aí do lugar. É uma parada meio escusa, você vê que não é... Não é como se fosse... Tudo bem que são lojas, né? Não é vendido ali em barra
São barraquinhas.
Mas assim, você vê que mais pra frente no episódio a gente vai descobrir que... O que aconteceu? Por que a sociedade, parte dela sucumbiu ali, foi pro saco? Porque elas viciaram em uma sensação, que é a sensação de regozijo, né?
Euforia. De uma felicidade muito extrema muito, muito viciante.
Muito extrema é tipo muito, né? Porque extrema já é muito. Não é?
Mas é muito.
É muito mesmo, né?
Não, bliss é aquela felicidade plena, né?
Eu gosto de falar de regozijo, que é tipo uma felicidade que você não consegue controlar.
Ela é viciante e foi isso que acabou matando aí, né?
Por quê? Porque a sociedade ficou viciada nisso.
Em sensações.
A freira ali, é Hen, né?
É Hen,
né?
Hen,
é isso mesmo. Ela fala assim, É porque Hen é tipo galinha.
Hen.
Hen, ela fala assim, o povo se viciou nisso e tinha uma época que eles só estavam consumindo isso e eles morreram. Aí a gente vê que tem tipo um panorama, assim, um lugar onde tem um monte de gente e é só caveira jogada.
Várias caveirinhas,
ou seja,
né?
O povo realmente morreu de tanto
se
consumir
matou.
Droga.
Pois isso.
Todo mundo OD'd.
E ali eles estão vendendo todo quanto é tipo de sentimento, né?
Inclusive esquecimento também.
Isso, era isso que eu ia falar, né? Tem felicidade, tem isso, tem aquilo. E a menina vai atrás de esquecimento, porque os pais dela entraram ali na motorway, né?
Porque ela fala assim,
estrada.
Eu preciso de esquecimento. Por que aconteceu com seus pais? Eles morreram? Não. Eles foram
pra estrada.
Aí a mulher, nossa, que pena. Tipo, como se eles tivessem morrido,
não,
né?
Não, como quem quer dizer, você nunca mais vai ver eles mesmo, porque não tem saída.
Uhum.
E, por exemplo, é super difícil, né? Porque quando a gente pensa na motorway que eles falam, né? Que é a tal da...
É uma autobahn, né?
É assim, pelo que a gente entendeu do episódio... Tem duas possibilidades. Se você tá num carro com menos de duas pessoas, uma ou duas, enfim, você pega uma estrada que não é a principal.
Que é paradaça.
Nenhuma delas é nada rápida. Mas se você tem três pessoas no carro, você consegue pegar a famosa motorway, que é que realmente, em tese, anda mais rápido. Mas não é bem assim também, né? Porque nada anda rápido ali.
Ela anda menos devagar.
Isso. Só
que o devagar é uma parada absurda. Tipo assim, o próximo,
não,
o próximo
anos.
Retorno é daqui a 6 meses.
Isso. Aí, por exemplo, né? Na hora que o doutor entra lá no carro, qual que é a próxima parada? 6 meses. Ou, quanto tempo você tá aqui? Não sei quantos anos. Quantos você andou? 5 quilômetros. Tipo,
5 quilômetros em 12 anos.
Em 12 anos, né?
Ou 6 quilômetros.
Então, assim, é uma loucura. É uma coisa, assim, absolutamente inconcebível. E beleza, eles estão ali comprando... comprando não. Estão ali na frente das barraquinhas e a Marta é raptada nessa hora.
Ela é raptada por um casal.
Por um casal.
Que eles precisam pegar a tal da Via Expressa, a motorway,
então,
né? Que é a
mais rápida. Então eles precisam de uma pessoa extra, né?
E aí eles roubam a Marta e vão embora.
Só pra ter uma pessoa mais no carro.
Pois é, e aí começa a quest... Eles dopam a Marta, né? Que ela fica apagada.
Sim.
E aí começa a quest do doutor de caçar a Marta nesse trânsito maluco.
Exato.
Só que não é um trânsito, tipo, 5, 10 carros. Não, é uma infinidade de carros. Parece um arquivo, né?
É,
não parece um trânsito.
É uma coisa espantosa mesmo. É uma coisa muito, muito, muito. Tem milhões de carros ali. Não tem como contar, né?
Não, é uma infinidade.
É uma infinidade. A cidade inteira tá ali, né? Pensa.
Não,
que,
não é nem só
que
a cidade.
Que sobraram, né?
Não é nem só a cidade, né? É tudo. É. Porque as pessoas podiam estar tentando sair da cidade, que estavam tentando entrar.
Exatamente. E tá todo mundo ali parado e tal. E aí o doutor começa, ele entra ali num carro, né?
Ele já cai direto no do Brunning.
No carro, né? Do Homem Gato. O Homem Gato, que é casado com uma mulher que não é uma mulher gata, ela é uma mulher humana. E eles têm gatinhos.
É, eu imagino que a raça desses homens gatos deve começar gato, pequenininho. E eventualmente cresce e fica humanoide, né?
Exato.
Gatos humanoides esses... Que esse episódio é de quê? Esse episódio é de 2007? Mas a gente já tinha tido New Earth, que era 2006.
Isso!
Em 2006...
Que foi gravado em 2005.
É.
Vai vendo.
Vamos lá, começo dos anos 2000.
Vamos lá.
Doctor Who já fazia efeito de gente gato um trilhão de vezes melhor que essa porcaria do Cats.
Né?
E ainda me fazem... Coita que... O cara é um sir. É um
coitado
do Ian McKellen fazer uma desgraça dessa.
Não só Ian McKellen, todos os outros,
não, mas,
né?
Mas, então,
James Corden.
Então, tudo bem, mas é o James Corden, vai lá. A menina...
A Dame lá.
Como é que chama a menina?
Judi Dench, mano.
Não, tudo bem, mas...
Taylor Swift.
Isso, menina Taylor Swift. Agora, você pega o Ian McKellen. Ian McKellen.
Ian... Sir Ian McKellen.
Com aquele CGI bizarro.
Pelo amor de Deus,
não,
né,
não
bicho?
Dá, não, cara. Não dá. Doctor Who já fazia melhor com prostético. Cara, prostético. Pra que você vai meter um CGI bizarro?
Não tem CGI.
É assustador, cara.
É tudo maquiagem. É tudo low budget, tá? É. Tá, Hollywood. Que eu nem sei qual o estúdio que fez Cats. Mas, enfim, né? A gente só queria deixar aqui anotado que Doctor Who fez melhor, fez primeiro, fez mais barato, fez melhor.
É.
Beijos.
Melhor duas vezes. Então, melhor que foi.
Várias vezes. É mais ou menos isso. Enfim, vamos voltar pro foco da história aqui, que agora eu fiquei...
É que esse negócio do Cats...
A gente tá muito ofendido com esse trailer,
né? É que esse me ofendeu demais, cara. É que me assustou, é muito feio.
Tá demais, cara. Tá demais. Mas enfim, voltemos. Onde estávamos na história? Pois bem,
ele acabou de entrar no carro do Homem Gato.
Ele tá no carro ali do cara. O cara é super gentil, o cara é super amigável, né? Uhum. Diferente de vários gatos, que alguns gatos são meio...
Não, incluindo as freiras gato, né?
Mas não, ele é bacana, ele é legal e ele ajuda o doutor. E aí eles começam a se comunicar ali, né? No rádiozinho amador, entre aspas, deles.
Uma parada
deles.
Também que rola, quando a gente vai vendo ali a Marta e o doutor antes de cair no trânsito mesmo, é que a gente vê que tem a Hanny lá.
Sim!
Com o
Face of Bowl. Já mostra ela ali no começo, então a gente já sabe que vai ter algum plot envolvendo os dois, porque eles estavam no outro episódio, né? Do New Earth.
Acabei de lembrar.
Eles sobraram, né?
A gente tem os bonecos tanto dela quanto do Brennan.
É muito legal, né?
Tem os dois bonecos que estão na casa da mãe, tem que pegar.
Os bonecos, os homens e mulheres gatos, né? De Doctor Who.
Cat People.
É. Enquanto isso, a Marta tá lá no outro carro. Só que assim, esse casal capturou ela, tipo, eles não são pessoas más, na verdade, são pessoas legais.
Eles só precisam de alguém.
Eles só precisavam dela e eles começam a conversar. Aí ela fala que ela acabou de descobrir que tá grávida.
Podia usar aquele aplicativo de carona, né?
Pois é.
Qual é que é o nome? Tem um aplicativo de carona.
Tem, eu tô ligada. Tem uns grupos no Facebook da carona também.
Pois é. No futuro esqueceram de usar.
Não tem Facebook no futuro. Já era, acabou.
Não vai ter Facebook daqui a um ano.
Exatamente. Não, e aí eles começam a conversar sobre a vida do universo e tudo mais. É,
que inclusive...
Conta como eles cresceram, blá,
inclusive
blá,
chamam o doutor de hitchhiker, né?
Sim,
o Brandon fala, nossa,
mochileiro.
Você tá arrumadão demais pra um mochileiro, né?
Muito bom.
Um caroneiro.
E aí no fim a Marta meio que fica amiga dos caras, porque eles são muito legais e tal. E a menina é a menina que faz o Being Human. Né? A série que também é da BBC, então é bem legal.
Uma série muito boa, inclusive.
Muito boa, excelente.
Esse americano é uma bosta, mas
e aí eles meio que ficam amigos, assim, tipo, existe uma certa amizade. E o doutor, ele tenta ligar pra polícia, aí a polícia fala, vou colocar em espera. E aí começa a apitar o sinal vermelho dele ali.
Uh-huh.
Porque veja bem, tá um trânsito do caralho, ninguém consegue se comunicar direito com ninguém. Eu ligo pra polícia, ninguém atende.
É que não ia dar pra chegar.
Aí ele começa a fazer umas perguntas, assim, tipo... Então, já passou a polícia por aqui? Alguma vez? Vocês já viram alguma vez? Polícia? Ambulância? Alguma autoridade local? Não? Ninguém? Tem alguma coisa errada.
E é interessante você falar isso da ambulância, que tem uma hora que morre uma pessoa.
Aham! Uhum.
Porque, tipo, essa pessoa já devia ser... Sei lá, não entra muito em detalhe, mas eu imagino que já devia ser de idade, ou tinha alguma doença e tal. E ela tava nesse trânsito há décadas.
Sim.
E ela morreu.
É.
E aí... O trânsito todo, as pessoas em uníssono começam a cantar, tipo, a Rude Cruz, né? Que é um hino.
Sim,
e aí a Marta
música
chora.
Muito bonita, inclusive.
É um hino
cristão, é, né? É um momento muito bonito do episódio, inclusive.
Que, inclusive, me lembra muito... Isso aí é um recorde da minha vida, Slice of Life.
Olha lá.
É, eu lembro quando eu era mais novo, assim, tipo adolescente, a minha família tem muito esse hábito de viajar pra região dos lagos, né?
Uh-huh.
É, economizou o ano inteiro e aí vai um feriado só pra região dos lagos.
Uh-huh.
Mais novo a gente não tinha muita grana, então
pois
era assim que
é. Sim.
E lembra que eu já comentei que eu aprendi a dirigir numa Kombi, né?
É verdade.
Sim, eu devo ter comentado aqui. Enfim, a gente tinha nossa Kombi e aí, você imagina, tava eu, meu irmão, minha avó, minha mãe e meu pai na Kombi.
Olha lá.
Cheio de tralha, de panela e um monte de coisa que a gente ia pra não sei aonde. E tava
vocês meio... iam pegar o gridlock pra não, região calma, dos calma, lagos, calma, né?
E no carro do lado tava o Beto, que é o meu tio. A gente pega ali a Ponte Rio-Niterói. Eu acho que era algum final de ano o negócio completamente parada. E assim,
gridlock.
A gente, tipo, vão central, você sente que troço balançar.
Meu Deus
real.
Do céu, que medo.
Tava tão parado o trânsito, assim, tão parado. O meu pai e o meu tio desligaram o carro.
Nossa.
Saíram e o meu tio saiu andando no trânsito e fez amizade no trânsito.
Mas você sabe que isso acontece,
tipo assim,
mesmo.
Época
de Natal e Ano Novo.
Troca um sanduíche, sei lá, de mortadela por uma Coca-Cola? Troca. Os caras fazendo escambo.
Olha, isso acontece.
E fez amizade
na
real.
Na Anchieta e imigrantes aqui.
Ah, não, mas não naquele na, nível,
aqui em
nível.
São Paulo também existe.
Porque esse nível é tipo parar real das pessoas... baterem, ver o sol se pôr na ponte, bicho.
Juntos, né?
É.
Que,
sério?
Que absurdo, né? Mas acontece mesmo,
caraca,
gente.
Tem quase 15 anos.
Não, mas acontece esse tipo de situação. Acontece. A gente não vê, né? Quando chega fim de ano, os jornais mostram, né? Aqueles 8 horas pra chegar de São Paulo na praia, que é uma hora. Sem trânsito é, uhum. 100, é menos 100 quilômetros. E as pessoas passam a madrugada, às vezes passando novo,
é.
no meio da estrada ali, no Anchieta, Imigrantes, ou na Ponte Rio-Niterói, ou seja lá onde for. Então, é por isso que a gente vê que as pessoas fazem amizades em gridlock também.
É.
Porque é exatamente, cara, o que acontece.
Gridlock é um recorte da realidade real.
Super é um recorte da realidade. E, enfim, né, o doutor acaba meio que se enchendo dali, porque ele tá vendo que não vai chegar autoridade em nenhum lugar nenhum, porque eles estão...
Ele vai ter que virar autoridade
ele
pra
falou,
variar.
Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. Só que o ar lá fora é mal dá pra respirar, né?
Uhum.
Ele mal consegue respirar. Então, o que que ele faz? Ele faz esse esquema dele abrir a portinhola ali de cada carrinho. A escotilhinha. E ele vai pulando de carro em carro. Essa parte
ele
é muito
descendo.
Legal.
Parece um videogame, né?
É muito legal. É, bem isso mesmo. Porque sobe. Aí a gente vai vendo... um pouquinho de cada lugar,
de cada,
né? De cada carrinho.
De cada mundinho, né?
É...
Cada carro é um mundo diferente.
É um universo diferente, né? Você vê que as pessoas decoram das cores que elas quiserem.
Do jeito dela, ele cai
é
num
muito
que
legal.
São duas meninas japonesas.
Sim!
Aí tem tipo um Bad Wolf em kanji atrás.
Pois é, tem um pôster.
Warui Okami.
É muito... Olha, faz de novo?
Warui Okami.
Olha só. É, esse negócio
obrigado,
dura,
Nintendo,
tipo...
Obrigado, Nintendo. Nintendo que mencionou isso.
Boa, Nintendo. Amamos a
sabe
Nintendo.
Sabe que o Wario é por causa disso? O Wario é de Wario e Mario.
Olha aí.
E Okami é aquele jogo que chama Okami, que
sim,
é um lobo.
Sim, pode crer. Muito bom, inclusive. E aí, tipo, ele fica... Poucos segundos, imagina. Eles tiveram que fazer o cenário disso pra ser filmado e aparecer
em... um takezinho de um segundo,
um
verdade.
Um takezinho. E ali no cantinho tem um posterzinho que tá escrito Bad Wolf, assim, só assim.
No
pra...
da japonesa.
Tchuru! É, mas é tipo 2 segundos
são duas
mesmo.
Japonesas. Aí ele é muito engraçado que tem o das meninas japonesas, aí ele desce e tem os nudistas.
Tem os nudistas.
Tem o casal nudista.
Até
aí
o cara
tem o cara albino. Aí tem um outro cara que é...
Vermelho.
Tudo vermelho. Aí, eventualmente, ele chega no... cara do Avengers,
é,
né? Ele cai no cara do Avengers.
É, Avengers, a série de TV dos anos 60. Não, não os Vingadores.
John
é da Marvel.
Steed.
Né? E o cara tá super confuso, tipo, o que que tá acontecendo aqui e tal. E outra coisa que está acontecendo, tanto ali onde o doutor tá e também onde a Marta tá, é que tá vindo uns barulhos estranhos.
É.
Barulhos sinistros.
Não, nesse, como ele tá mais embaixo...
Ele começa
ele
a ouvir mais,
é. Por que tá onde é esse barulho? Aí o cara fala, não sei, deve ser o transo. Quando ele abre a escotilha, porque veja, ele já tá na última camada, ele pergunta pra
ele
pro cara do chapéu coco, né? Que inclusive a gente falou do Mega City, de 2000 AD e tudo mais. Esse personagem é baseado num personagem de 2000 AD.
Sim, também.
É, enfim, aí eu não sei direito o nome do personagem,
é,
mas... Businessman é o de Doctor Who.
Ah, sim,
é,
sim.
Enfim, aí ele pergunta, ele tá mais embaixo? Ele fala, sim, é uma das camadas mais embaixo. Quando ele abre a escotilha, é só fumaça
não
embaixo.
Não tem mais
é
nada.
Que nem fumaça, é poluição, né?
É.
É tipo a mesma coisa que a gente vê quando a gente tá chegando de avião em São Paulo ou no Rio. Que tem aquela... Em São Paulo mais, óbvio, né?
Lógico.
Que tem aquela tampa de poluição.
Exatamente.
E aí ele fala assim, mas o que é isso embaixo? Eu não tô vendo nada, não sei o quê. Aí ele fala, não sei, eu prefiro nem perguntar.
Prefiro nem pensar
e
nisso.
E aí ele faz uma maracutaia ali com o negócio da ventilação dos carros pra soprar um pouco da poluição.
Pra ver
da
se
poluição.
Ele consegue ter um enxergar visual, o que é. Enxergar o que tá ali embaixo, né?
Pois é,
que é
muita e
fumaça.
Aí tem a revelação do que é, que são justamente os macra.
Ah,
esses caranguejões gigantes, aí ele fala, meu Deus, são os macra. O que faz todo o sentido do mundo, porque, tipo, ali é um ambiente completamente fechado, né? Você vê que eles não têm, como a gente falou, não tem visão do céu, não tem nada. Então é só
nada.
Um domo gigante de poluição com esses carros. Imagina, motor de carro gerando mais poluição ainda.
O tempo todo.
Lembra, as pessoas mal conseguem respirar,
não,
né?
Não, não consegue. Não tem como.
É, e os Macra, o grande lance deles em Macra Terra, que é o episódio que eles aparecem a primeira vez, primeira e única, né? Na série mesmo.
Sim,
assim,
só teve
como
uma.
Como personagem mesmo. Eles consomem poluição, essa é a parada deles.
É.
Curiosidade legal.
Faz todo sentido eles estarem ali.
Total coincidência, a gente não alinhou isso de propósito.
Não, é, mas.
Mas
a tarde esquisa, sim.
O podcast de sexta-feira, nosso podcast Friday agora da série clássica, vai ser justamente Macra Terra.
Sim!
Na mesma semana de Gridlock.
Exato!
O nosso timing é maravilhoso.
É maravilhoso.
Foi falar isso aqui.
Gente, não foi combinado.
Não.
Sério.
Tanto
assim,
que vocês sabem que às vezes a gente adia algum da série moderna pra fazer alguma outra coisa.
Mas não.
Foi coincidência
dessa
mesmo.
Dessa vez foi muito assim, nossa, a gente vai revisar o Macra... Na verdade foi assim, nossa, a gente vai revisar o Gridlock, tem os Macra. Quando é que a gente vai revisar Macra Terra? Essa semana.
Eita,
caramba, é verdade, né? É. Essa semana é uma Crotero, então.
Isso é bem legal. Mas
muito
enfim,
louco, assim.
A gente entende, a gente aprende que os macras têm esse lance de consumir poluição, tem todo esse lance. Esses macras desse episódio são um pouco diferentes da série clássica.
Lógico, né?
Não só em visual, não, mas assim, não só em visual que digo. Os macras da série clássica, sei lá, se a pata de um macra consegue segurar uma pessoa. Assim, ela consegue agarrar uma pessoa pela
esses
cintura.
Esses são muito maiores.
Esses macra, eles
né?
são tipo, eles conseguem pegar um carro com a pata. Então, é que tem uma divisão que são os macra sencientes e os macra predadores.
Uh-huh.
Tipo, esses são os macra predadores.
Sim.
E são mais pro animal do que pra um ser que parece o um animal, entendeu?
Exatamente.
E o doutor até fala, os macra são a escória do universo, eles consomem só o que ninguém consegue consumir. É horrível.
Ele dá essa explicação, né? Ele fala aí dos macra. E aí que ele fica mais desesperado indo pra procurar a Marta, né?
Não, e também pra salvar essas pessoas. Porque amanhã depois, sei lá,
sim,
acaba o combustível,
lógico.
Dá uma merda. Os macra vão comer essa gente toda.
Não, e outra. Tem muita gente ali. Tipo, tem uma cidade inteira ali embaixo, né? Dentro desses carros. E ele tá vendo que ninguém vai fazer nada. Então, tá nas costas dele, sim. E começam a surgir questionamentos tanto da parte da Marta como do doutor. Porque é muito legal quando você se vê numa situação extrema, numa situação de, tipo, quase morte. Porque, dado momento, né, o carro que a Marta tá, eles têm que desligar o oxigênio. E eles começam a pensar na vida, né?
É.
E fazer aquelas reflexões. E aí, tipo, a menina até pergunta, nossa, eu nunca nem te perguntei de onde você veio.
É.
Né? Quem você é? E ela fala, olha, eu sou de muito, muito longe. E se eu morrer aqui agora, meus pais nunca nem vão ficar sabendo onde eu tô, onde eu morri. O que que aconteceu? E aí ela começa a questionar, nossa, eu não sei quem ele é direito. Eu, tipo, vi ele duas vezes na minha vida. Por que que eu topei viajar com ele, né?
É, no começo desse episódio
eu não sei nada sobre ele, ela fala. E é uma verdade.
No começo desse episódio a gente vê que eles estão conversando na tarde, né? Ela pergunta sobre a origem dele, a infância dele.
O
ele
planeta
chega,
dele.
Ele chega a descrever Gallifrey. Ele fala, o céu é laranja, as árvores têm folhas prateadas.
Folhas prateadas, né?
Mas ele não entra muito em detalhe.
É, e ela fala, vamos pro seu planeta. Aí ele fala, não. Ele dá uma desconversada, mas ele não revela nada pra ela, né? Ele não fala nada do passado dele pra ela.
Pois é, e justamente agora voltando nessa hora que a Marta tá se questionando e tudo mais... Que o doutor tá lá embaixo, ele acabou de se ligar com seus macra embaixo. Porque qual é o grande lance? Esse episódio, ele te engana, porque ele fica naquela de, o vilão vai ser o macra. Mas na verdade, eles estão ali só.
Eles estão se aproveitando de uma situação propícia.
De uma situação que já estava, exatamente.
É, exatamente.
E não tem muito um vilão de verdade, porque assim, o vilão é o próprio trânsito.
É, eu também acho.
Do nada, lá em cima, onde ele tava no carro do Homem-Gato, aparece a freira.
Isso.
E ela tá procurando o doutor. Ela tá
claro.
Com Nuns with Guns,
né?
Ela
Nuns
tá com
with Guns, sim.
E aí, eventualmente, ela consegue chegar ali no carrinho que ele tá com o cara do Avenger.
Sim, sim.
E ela teleporta ele na marra, contra a vontade.
Na hora. E eu lembro que é antes até, acho que é na hora que ele ainda tá nos carros, que ele também questiona, que a Martha faz o questionamento do tipo, eu não conheço esse cara. Mas o doutor também faz, né, o questionamento do tipo, nossa, eu levei ela pra viajar, eu falei que era uma viagem só, mas não, ela é minha amiga, eu quero salvar ela agora. Ah. Tipo, eu me apeguei, eu quero o bem dela. Então eu não posso deixar ela aqui.
É, ele nunca deixaria em situação nenhuma.
Não, né? Ele não deixaria, mas ele percebe que ele tá apegado a ela mais do que ele gostaria. Porque eu acho que na cabeça dele, se ele consegue se apegar a alguém agora, isso seria algo ruim à memória da Rose, sabe? Tipo, o que a Rose pensaria de mim? Eu acabei de perder ela e eu já tô apegado a outra pessoa. Não de uma forma romântica, mas tipo de amizade mesmo.
Uh-huh.
Tipo,
um pensamento meio besta, né?
Mas eu acho que ele sente isso.
Com certeza.
Eu acho que ele tem essa sensação, sabe?
É que o doutor meladão com a Rose me incomoda um pouco, mas sim.
Não, me incomoda também. Mas você vê que ele é sempre um pouco cauteloso na hora de encontrar novos companions. Não é só com a Martha, isso é com todas as companions.
A gente deu o exemplo aí da Gabi, né?
É, exatamente. É. Então, assim, tem que ter um tempo de respiro entre um e outro.
Sim.
Pra ele conseguir se recuperar. E muito bem, né? Chega a Freira, eles são teletransportados pro Senado, né? Como se fosse a...
É tipo a Casa dos Comuns, né?
É
tipo House of Commons.
Isso, é a House of Commons. É como se fosse ali o local onde era o governo local.
É, que a gente descobre ali que todo mundo morreu por conta do Blaze.
Isso, né?
Aí a gente se liga do... É nessa hora que o episódio começa a se amarrar, né? Porque a gente vê que...
Aí que fica legal.
Por que que teve o lance, essa introdução ali meio que jogada dessa droga em sentimento ali no começo? Aí ela explica, isso foi a ruína da sociedade e tal, não sei o quê.
Aí a gente vê um monte de caveirinha, esqueletinho.
É muito bom que na hora que ela chega, morreu, né? Que ela encontra o doutor, ele abraça e ele fala, Renner. Aí ele abraça, não, pera, da última vez você tava tentando me matar, você tava mexendo com, engenhando geneticamente gente, você é ruim.
É muito legal isso,
ela,
né?
Ela fala, não, mas eu me recuperei, não sou mais assim, sou uma pessoa boa.
Eu busco perdão.
Eu tô pra ajudar o meu mestre e tal, que é justamente o Face of Bow. Né?
Se eu sou a palavra mestre, né?
É que ela usa, tá. Né? Ela usa, mas vai ter a ver, né?
Vai ter relação com o mestre.
Porque
isso
qual
aí,
é o grande
já,
lance?
Já.
A gente pega esse Face of Bow no fim da vida.
Que a gente viu lá, ó, a primeira vez que ele apareceu foi em The End of the World.
É.
Ah, o Face of Bow,
o
ser
lendário.
É que
o tempo do Face of Bow é maluca.
É
também.
Diferente, né? Tô falando, do nosso ponto de vista, a gente conheceu ele com o Eccleston ainda, logo no início da primeira temporada, e tava ali, beleza, Face of Bow. Aí veio o New Earth, aí a gente teve mais interações, e o Face of Bow falou assim, em New Earth, lá na segunda temporada ainda com a Rose.
Aham.
Eu ainda vou te ver uma última vez antes de morrer.
É.
Essa hora chegou. Hora é o gridlock.
Qual é o lance? Tem toda essa fábula, essa lenda de que nos momentos finais o Face of Bow, né, o rosto de Bow, vai contar um segredo a um viajante.
Isso.
Né? Vai um pouquinho mais pra frente.
Muito legal,
porque
né?
A primeiro momento, assim, o doutor ele aproveita que ele tá nesse lugar que ainda tem um mínimo de acesso à tecnologia.
Isso.
Porque, veja, ele ainda tá desesperado com a dos Macra.
Claro.
E ele ainda tá desesperado com a Martha.
Porque a Martha tá lá embaixo,
e nessa
né?
altura do campeonato, a Martha tá mais próxima aí de se ferrar, porque a galera do carro dela meio que pega eles tentam pegar um atalho e eles vão pro meião dos Macra.
Sim.
Aí os Macra começam a pegar o carro, é uma loucura.
Ela sofre um grande apuro ali mesmo, ela quase morre, essa
e
é
aí,
real.
E aí, o que o doutor faz? Ele começa a hackear ele no sistema pra poder abrir o teto da onde tá essa galera toda.
Pra ver
porque
se ele
fala,
consegue
o pessoal
libertar
vai morrer,
a galera.
O pessoal vai morrer ali, se eles ficarem ali. Eu vou abrir essa escotilha. E eles vão poder, literalmente, ir pra cima. Eles vão poder voar com os carros pra cima.
Acender, né?
E aí, quando ele tá começando a fazer, a energia acaba e ele fica mais desesperado.
Sim.
E o Face of Bow gasta o que sobrou de energia dele, porque o rosto de Bow, né, ele vive naquele vidrão, naquele pote, que é meio que o negócio que sustenta a vida dele, né?
É um negócio que dá suporte de vida
mesmo. Suporte de vida, exatamente.
Tipo, sem aquele troço, ele não sobrevive.
E aí, ele até fala, doutor, eu vou te dar o meu último suspiro. E aí ele meio que abaixa as energias dele, aumenta a do aparato ali que o doutor tá mexendo.
Pra salvar todo mundo.
E aí o doutor consegue abrir.
É muito bonito o que ele faz.
Exato.
Quando você para pra pensar, né? Ele salva todo mundo.
Sim. E aí ele abre ali ele usa o aparato, abre a escotilha e todo mundo sai pra felicidade, né? O Brennan Hunter fala, nossa, você é um cara bom de verdade, você é legal.
É muito legal, né? A menina que tá grávida ali, né? Que tava com a Martha, vê o sol. Tipo, acredito eu,
provavelmente
pela primeira vez, porque porque ela fica muito impressionada. Ela é uma menina nova, né?
Sim.
E a freira ali, ela explica que faz 23 anos que isso aconteceu, né? E que o planeta foi colocado em quarentena por 100 anos. Então, assim, por isso que não veio nenhuma ajuda. É. Tá em quarentena, não tem como ninguém chegar perto pra ajudar, né? Então é muito bonito quando abre o céu, todo mundo começa a subir, todo mundo começa a se libertar.
É um negócio
e
meio...
E a ver a vida,
é
né?
É engraçado, num episódio que tem todo esse questionamento sobre a Bliss, né? Que é essa... Bliss vem de bless, né? Vem de benção.
Uhum.
Tem um hino cristão que é
pois
tocado.
É, tem todos esses temas.
Tem é o último momento de um ser milenar ali que tá morrendo.
Sim, que é muito solene, né?
Então, assim, você vê que... É, parece que a gente tá meio que lendo coisas que não deveria ter, mas tem um pouco
claro
disso,
claro que
né?
tem essa
o
camada.
O céu se abre
claro.
E as pessoas vão pra liberdade, elas acendem a liberdade.
Não,
é muito louco isso.
Existe sim, essa. Eu acho que existe sim essa temática muito... É, o lance do solene, o lance da morte do Bo.
Não, para mesmo... cristãzona, né?
Super! Ao mesmo tempo, a gente também tem o início da vida. A gente tem uma mulher grávida, a gente tem gatinhos.
É,
que
recém-nascidos.
Que representam a esperança. Quem vai povoar essa nova terra, essa nova Nova York, que
faltou
o doutor salvou...
Aí, mas tudo bem.
É, enfim, que o doutor salvou com a ajuda do Face of Bo, né? O Face of Bo, ele faz um sacrifício pra salvar o mundo.
É.
Ele morre salvando toda uma população. Existe
uma
freira no meio.
É.
É uma coisa super cristã, na real.
Não,
né?
E esse lance meio messiânico do
é.
Face of Bo, né?
E toda essa coisa da vida e da morte. Porque ali onde eles estavam vivendo, eles não estavam vivendo, eles estavam sobrevivendo.
Exato.
E o doutor vem pra trazer a luz pra vida deles. Tipo, literalmente, eles vão pra luz. Sabe?
Mas não morre.
Não, pra poderem viver uma vida plena, uma vida de verdade.
É,
e não uma sobrevivência dentro de um carrinho, no meio de uma poluição em que você não consegue chegar em lugar nenhum.
Você mal respira. Né?
Não, estão estagnados, entendeu?
É.
Então, assim, na verdade, tudo isso é uma alegoria muito bonita.
É.
É, quando você para pra pensar. A gente vê muita gente falando mal de gridlock, mas quando a gente... Olha de verdade pra esse episódio, ele é muito legal.
Não, é que assim, ele é um episódio bacana. Ele é legal a beça, mas não, tá longe de ser o melhor episódio do mundo.
É um representante? Você... Não é!
Mas assim, não. É. Ele é um episódio ok. Mas ele tem, apesar dele ser um episódio
mas
mediano,
a
ok,
é bacana,
mediano,
né?
Ele tem leituras muito legais. Não faz, não faz o episódio ser excelente.
Não.
A gente não vai entrar nas notas ainda.
É, ainda não.
Mas
calma.
Ele não vira um episódio excelente.
Tem várias coisas pra falar.
Mas
dele.
Ele é um bom episódio
é um
com
ótimo
uma leitura
episódio.
Muito legal.
Pois é.
É.
E aí, no final, né? É, finalmente a Marta consegue então chegar, né? Ele fala: ó, vem pra cá, tô te mandando as coordenadas e tal. Ela chega lá, ela olha a caveirinha, acha que é o doutor, né?
É.
Tem aquele momento piadinha, né? Tipo, doutor. E agora, né?
Aí, não,
aí
tô
ele,
aqui.
Aqui, tô aqui. Como quem quer dizer,
pode crer.
Né? É, e ela chega até lá e tal. E o Face of Bo tá morrendo, né? O rosto de Bo
ele
tá
até
ali
fala, chega perto,
nos últimos momentos.
Vem conhecer ele
Vem
tal.
Conhecer, aí ela vem
ele
tal.
Já tá, ele tá fora do vidro,
já
né?
Já tá fora do vidro.
E ele fala como é bom respirar ar de verdade,
tadinho.
Né? Não, não ser na máquina.
É muito triste, né? E eles estão ali, o doutor tá uber chateado, assim. Ele tá completamente isolado.
Não vamos entrar em spoiler, mas esse personagem que ele chama o doutor de velho amigo mora, né?
É.
Ah, velho amigo. É, eu vou te contar o segredo. Não vamos entrar
e
em spoiler,
é
mas a gente sabe que
sim,
esse
calma.
Personagem aí
vai
conhece,
ter mais importância.
Conhece o doutor mesmo.
Pois é. E a Marta fala: quem ele é? E o doutor fala:
não sei.
Posso falar a verdade?
Nem eu sei.
Não sei, não. Não sei. Sei que eu já encontrei ele duas vezes na vida, é isso, né?
É, mas,
tudo que ele
mas
sabe.
Mas o Rodibol já viu ele várias vezes mais, né?
É um ser milenar, afinal das contas, né?
Quem
até
sabe,
mais.
Quem
é
sabe,
bilhões
sabe, sabe. Quem sabe, sabe.
É, então, e aí ele finalmente fala qual é o grande segredo, né, pra esse viajante.
Que é simples,
doutor,
né? Que ele fala, que você não está sozinho.
You are not alone.
Y-A-N-A.
Pronto.
Só
deixamos
isso
aí.
Deixa aí.
E aí, assim, o doutor não entende, né? Ele sabe que é algo importante, mas ele ainda não tem o peso da importância disso.
É, tipo, é completamente sem contexto,
né? É jogado.
Né?
É um,
não, é sem contexto.
É um foreshadow, assim. É tipo, ó, you are not alone. Porque
não,
eles
então.
Falam assim, eu sou o último da minha espécie, você também é, não sei o quê, mas você não está sozinho.
É.
E aí fica por isso mesmo.
Depois chega até a entrar o questionamento do o que, que é se você não está sozinho, que a Marta pergunta,
isso,
né?
Isso, era
porque,
isso que eu ia falar.
Eles se despedem ali, eles vão embora.
Tudo se resolve.
E eles estão voltando pra...
Pra
eles estão voltando pra tardes, e aí ela fala, será que ele não estava se referindo a mim? Porque você realmente não tá sozinho, porque eu tô com você.
Agora eu tô com você.
E aí ele fala, olha, sem querer cortar teu barato, mas não. Não é você, não.
E é legal porque aí a Martha, ela meio que...
Fica putaça.
Não, né? Ela fica brava com toda a razão.
Sim, total.
E aí ela fala, não, peraí. Agora...
Ela puxa uma cadeira
não, e... É. Não, gente, e faz todo sentido, porque... A gente sempre se questiona essa coisa da companhia, tipo, simplesmente vai lá e viaja com esse cara que nunca viu na vida. Tipo, não é bem assim. Ela quer respostas. E ela é uma pessoa...
Ela merece resposta, na real.
Primeiro, ela merece resposta. Segundo, ela é uma pessoa que ela não é tão impulsiva, não. Ela gosta das coisas às claras. Ela gosta das coisas bem explicadinhas.
Das coisas às matas.
É, verdade, verdade. As donas, as M's, enfim. As Bills, as Yazes. Não, e ela senta assim, ela fala, não, agora você vai sentar e me explicar. Ela puxa uma cadeira, ela literalmente...
É que tem um monte de coisa jogada, né?
Puxa uma cadeira e fala, você vai sentar e você vai me explicar. Primeiro lugar, por que a gente não vai pro seu planeta? O que aconteceu com o seu planeta? O que aconteceu com o seu povo? Por que você é o último da sua espécie?
Para de desconversar, caralho.
Tipo, fala comigo, cara. Pelo amor de Deus, me explica. Você conhece minha família inteira. Eu não conheço nada de você. Aí ele fala, tá bom, vou te falar. E realmente, ele fala...
E ele conta sobre a Guerra do Tempo.
Ele fala, olha, rolou uma Guerra do Tempo. Nós lutamos contra um povo chamado os Daleks.
Foi a última grande guerra.
Nem os Daleks, nem nós ganhamos.
Ninguém
ganha. Eu perdi minha família e meus amigos e meu planeta. Eu nunca mais posso voltar pra lá. Beijos, Brax.
Brax morreu.
Beijos todo mundo que ele deixou lá. Né?
Brax morreu. Né? Quem mais morreu?
Morreu todo mundo.
A filha.
Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Mas,
não, mas sei lá. Suzy estava lá, morreu também. Na cabeça dele,
travel.
Ele não sabe.
É verdade. Ele
mas
sabe
que a Suzy, ele sabe que
não
fala.
Não, a Suzy tá na Terra, né?
É, a Suzy tá de boa.
A Suzy tá
na
de
terra,
boa. Mas assim, o resto... E, então,
o que já
assim,
faz ele não ser o último da espécie.
Pois
tudo bem.
É. E aí assim, ele fala tudo pra ela. E eu acho muito legal ele fazer isso, na verdade. Porque, embora o doutor seja um homem misterioso, e não tem problema ele ser um homem misterioso, tem certas coisas que você quer saber. Você tá viajando com essa pessoa.
Tem um limite até pro mistério, né?
Eu acho que quando você compartilha uma experiência com uma pessoa, você acaba sabendo detalhes da vida dela. Não tem como não saber. E se você só... Por exemplo, a Martha tava numa posição em que só ela dava, mas não recebia.
Uhum.
E ela quer igualar essa equação.
Sim.
Sabe? Ela quer, né? Olha, pô, quero saber mais de você.
Você falou a palavra boa, é pra igualar mesmo.
Tipo, ela é muito de igual pra igual. Ela
é pra ser duas vias, né? É pra ser uma via de mão dupla, fazendo essa piada com o trânsito.
Amizade é relacionamento, é troca.
É.
Tipo, me fala o seu passado, porque senão daqui não vai pra frente. Eu acho muito legal, eu gosto que ela bate o pé. Ela tem muito isso, né? Que ela tem essa atitude, é essa atitude que vai fazer...
São coisas que fazem a Martha ser uma companion fodona, né?
E estabelecer a personalidade dela, que é diferente de outras companions, o que é muito legal, na verdade. Eu gosto muito disso, né? E é isso.
E aí o episódio chega ao fim, a gente sabe que no próximo... ele vai tentar ajeitar as coisas indo pra Nova York direito, né?
Pois
que, que já é ali o episódio dos Homens Porco ali.
Sim.
Tem o menino
Andrew
Miranha,
Garfield.
O Miranha que é o pior Miranha de todo mundo.
Não é. Cada um tem o seu Miranha. Cada um gosta do Miranha que
não é o Tom Maguire, também não é o menino
que isso?
Tom Holland aí.
Ah, ele não era tão ruim assim, velho.
Ele é ok só, vai.
Mas eu gosto mais dos outros mesmo. Mas tadinho.
Não,
tadinho.
Ele faz um personagem legal.
Ele é bonzinho.
Mas
não
é só no próximo episódio. Pois semana que vem.
E legal que ele acabou de falar dos Daleks pra Martha.
É, exato.
E ele já
vai cair. Ou boca de sapo, né, maluco?
Caraca. Foi só falar esse não morre mais. Pois,
né? Não morre mesmo, porque inclusive, sempre que ele acha que morre, volta,
Pelo
né?
amor de Deus, né?
O que é legal, né? Porque a gente sai de um episódio com um monstro da série clássica, que são os Máquina, e vai pra outro monstro clássico também, que são os Daleks.
Pois
né?
Tem algumas leves curiosidades sobre esse episódio, né? Tem uma hora que ele menciona que a jaqueta dele foi a Janis Joplin que deu pra ele.
A jaqueta não, é o sobretudo.
É, o sobretudo ali, né? Que foi a Janis Joplin que deu pra ele. É um name dropping.
Ah, tem que ter, né?
É, tipo, assim, coisas do doutor, né? Coisas que o doutor faz.
Inclusive,
e
ele meio que perde o sobretudo, né? Que ele fica com o Brenner e fala, vou pegar, hein? Tá me devendo sobretudo.
Exatamente. O personagem aí, né, que a gente falou, né? Que o Davis pegou muita coisa, né, do 2000 AD.
Aham, 2000 AD, pra quem não sabe, é aquele quadrinho antigão, quadrinho britânico, que da onde surgiu o nosso querido Juiz Dredd, né?
Isso
Juiz
mesmo.
Juiz Dredd já é meio que a série própria, mas ela nasceu em 2000 AD.
É, e o nome do personagem que você tava tentando lembrar é Max Normal.
Ah, sim. Exatamente. E é igualzinho, se você pega esse Max Normal e o cara do episódio é idêntico. Ele parece muito também com o cara de Avengers. Acredito eu que o Max Normal é inspirado no John Seed também.
Sim, também acho, também acho. Tá todo ali britânico, né?
Sim, sim.
Esse episódio teve audiência de 8,4 milhões, então acho grandinha. Que na época até... Eu acho que foi bem legal, né?
Uhum.
E outra curiosidade legal é que aquelas duas senhorinhas, que são um casal, né? Elas, sim, casal elas falam ali que estão há 23
mas não, somos
anos
irmãs,
juntas
somos um
e
casal.
Tudo mais. Muito bem, né? Uma delas, que é a Alice e a May Cassini.
Uhum.
A Alice foi interpretada pela atriz Bridget Turner,
uhum.
que, na vida real, era casada com um cara chamado Frank Cox. O Frank Cox era um diretor de TV, ainda é, na verdade, e ele dirigiu alguns episódios dentro de arcos da série clássica do Doctor Who, entre eles Edge of Destruction e The Sensorites.
Olha, que legal. Sensorites. Que engraçado, porque essa descrição... Que o décimo dá sobre Gallifrey ter, ser laranja, o céu e as folhas
veio
serem prateadas.
De
é justamente a descrição que o doutor e a Susan dão em Sensoritos.
Exatamente!
Que maneiro, que maneiro.
É, infelizmente, a atriz já faleceu, ela faleceu em 2014, mas ele tá vivo até hoje.
Olha aí.
Então, assim, é bem legal. Outra coisa legal de falar é que o Davis tinha uma concepção muito maior desse episódio. Ele ia fazer outros subníveis, ele ia colocar fundo do mar junto, ele queria fazer uma coisa muito mais ampla do que realmente é.
Olha aí.
E, eventualmente, ao longo da história, né, a gente
Mas
sabe
aí,
que...
Mas aí lembrou do budget de Doctor Who.
É, né? Aí vieram as questões do budget e tudo mais. E ele ia realmente colocar monstro marinho no meio... E aí, quando restringiram
tipo,
o budget...
Kraken, né?
Eu não sei se Kraken, mas alguma coisa marinha. Ah. Que ele ia envolver água, né? Ah. Porque Nova York tem ali, né? O mar
porque
próximo,
essa é a nova,
mais.
nova... É uma tentativa de fazer uma nova Nova York,
isso.
Né?
E aí, quando restringiram o orçamento do episódio, ele achou legal usar os macro, porque, na verdade, tem tudo a ver com o negócio dos gases
da poluição.
Mais.
Uhum.
Então ele falou, beleza, eu vou usar isso sim. Mas ia ser muito maior o episódio. Tipo, a cidade ia aparecer mais coisas da cidade, em especial a parte aquática.
Entendi.
Mas ele teve que tirar.
Eu acho legal esse negócio meio seco, meio sujo, sem água, sem nada.
Que é
dá
justamente
uma
pra
mais
dar
legal.
Essa sensação de até de claustrofobia pouco,
sim.
né? Da coisa muito fechada.
Pois é.
E talvez isso perdesse, né? Se ele mostrasse mais coisas da cidade.
Seria outro episódio, né?
Até o local onde eles estão ali, né? Com o Face of Ball, são locais fechados,
sim.
né? Então acho que restrição de orçamento mesmo e outros motivos, mas eu achei que ficou bom assim.
Com o que deu pra fazer ficou bem legal, né?
Exatamente.
Pois é um episódio maneiro, cara. Assim, eu não entendo quem... Quer dizer, eu até entendo quem não gosta desse episódio, mas quando eu leio, assim, a memória que eu tinha era fazer esse episódio pior. Mas assistindo ele é bacana, cara.
Eu
é um episódio
acho...
legal de ver quando tá passando, assim.
Eu acho que você tem que analisar também o conjunto da obra, né? A gente assiste Doctor Who, hoje em dia a gente assiste na ordem que quiser, quando quiser, etc.
Uhum.
Ele tá dentro dessa temporada, que é a terceira temporada, e ele é bem colocado ali.
Sim.
Porque ele está desenvolvendo
sentido.
A relação do décimo com a Martha, e esse episódio, ele é quase que uma... trilogia solta, entre aspas, né? Que,
sim,
do Bowl,
é verdade.
Do Bowl dentro de Doctor Who, porque a gente tem o fim do mundo, né? The End of the World. Aí vem o New Earth e aí vem o Gridlock pra fechar aí as aparições dele. Então, eu acho que em termos de continuidade é legal, tem piadinhas legais, tem elementos interessantes.
O Homem-Gato é maravilhoso.
Então, assim, nenhuma reclamação.
Sim.
Aproveita
dentro
do conjunto da obra é gostosinho de assistir.
Aproveita e já dá sua nota aí de Hartnell Whittaker pra Trânsito. Gridlock.
Eu vou usar justamente esse doutor, David Tennant, pra Gridlock.
Legal.
Porque
eu
acho que é uma nota justa aí, né? Como a gente falou, gente. Não é um Heaven Sent, não é um gran finale.
Não é pra ser.
É o que eu gosto de falar do Doctor Who clássico. Não série clássico, mas assim... Doutor e Companion chegam num lugar no passado,
tem um
no futuro, tem um problema, envolve alienígena.
Sabe o que é esse
um episódio classicão de Doutor Who.
É um bolo desses de saco de mercado, sabe?
É.
adicione ovo e leite e acabou. É só isso, ele já tá pronto.
E não tem nada de errado.
Como você botar ovo e leite nesses bolos de
saco? Depende,
saco,
alguns sim, outros
não. Eu
não
sou muito bom com doce.
Alguns ovos, algumas outras coisas, geralmente sim.
Mas é que, sabe o que eu tô falando, né? Esse bolinho que vem pronto.
Bolo pré-pronto, massa pronta.
Exato, massa pronta, obrigado.
Isso. É, então assim, eu acho que é gostoso. Fred Pavão, sua nota pra Gridlock.
Não, vamos fechar com um 10. É
vamos justo. Fechar com um tenantão?
É, cara, porque foi o que eu falei. Eu meio que já me justifiquei, mas é um episódio que, quando eu lembrava dele, ia ser uma nota bem menor. Mas assim, bem não, assim, talvez fosse um 9, vai, um 9,
tá,
ou um 8,5.
É verdade, eu me lembrava dele diferente, né?
E aí quando eu assisti, sabe aquela surpresa boa?
Porque surpresa boa!
Eu deitei aqui no sofá e deu play. Aí eu comecei, cara, Gridlock. Aí quando eu me dei por mim, eu tava tipo, caralho! Que maneiro, não lembrava de... É legal isso, cara.
Eu acho que é o poder da baixa expectativa. Porque a gente não tava... Não, porque a gente sabe que essa temporada tem episódios muito grandes. Lembra da minha nota pra Shakespeare Codes?
Sim.
Eu amo Shakespeare Codes. Eu acho maravilhoso, eu acho incrível. E aí vem Gridlock. Mas, tipo, não é por isso que o episódio
é aquilo
ruim,
que eu sempre falo.
Sabe?
Não tem demérito nenhum em ser um episódio
okay.
Tipo, tem beleza no básico também. Tipo, o básico, se ele é bem feito... O arroz com feijão é gostoso também, sabe?
Sim, eu vejo muito valor em episódios, assim, básicos, normais, regulares. Até porque se eles não existissem...
Não ia ter o comparativo.
Que a gente ia reconhecer o quanto os outros episódios são especiais.
Eu vou te falar, eu queria que esses episódios que a gente fala que é uma merda em Doctor Who, episódio ruim mesmo, tivesse a qualidade de Gridlock.
Pois é.
Porque aí só ia ter episódio... Minimamente ok.
Eu também acho.
O Gridlock é um bom episódio ok. Ok.
Eu
é
também acho. Eu gosto. Eu sinto que existe
com
muito
subtexto
poder.
Do maneirão que a gente tava falando.
Tem muito poder no que é comum e banal e corriqueiro.
É
gostoso.
É.
É bom. É bom. Eu gosto da fórmula.
E foi o que a gente falou.
Companion, alienígena, espaço, presente e futuro. Fim.
E foi o que a gente falou. Apesar de ser um episódio simplão, ele tem um subtexto maneiro. Se você quiser analisar ele um pouco mais...
Eu também acho.
Precisando da ascensão e tudo mais.
Claro. A segunda camada, né? Que a gente costuma chamar.
É bacana.
A gente vai descascando a cebola de Dr. Who por aqui.
Sim. Gosto bastante. Gostei muito de... Nossa, a gente falou bastante coisa de comida. A gente falou de bolo, arroz, feijão, agora
será
cebola.
Será que a gente tá com fome?
A gente acabou de comer antes de vir gravar.
Talvez,
né?
Eu ainda esteja um pouco com fome. Talvez.
Mas sim, foi uma grata surpresa aí. Redescobrir a beleza de Gridlock,
com
né,
com certeza.
Mas a gente quer saber de você. Que estão aí em casa, a gente tem recebido poucos e-mails.
É mesmo,
A gente tem recebido muitas mensagens sobre o programa.
Ah, sim.
Mas, assim, e-mails, aqueles e-mails bem granões e tal, a gente não tem recebido tanto. A gente tem recebido muita mensagem pelas redes sociais, em especial aí no Instagram.
Sim.
Né, cara? Mas antes da gente falar do Instagram e tudo mais, lembra pra galera aí pra ver se eles se empolgam mesmo de mandar e-mail pra gente. Qual é o e-mail?
podcast@drwhobrasil.com.br.
Então manda aí pra gente, cara, pra gente trocar uma ideia, pra gente poder ler aí o seu e-mail, falar a sua perspectiva sobre esse episódio.
Claro,
cara.
Às vezes tem uma coisa que você achou legal, a gente não, nem mencionou aqui, né? A gente sempre gosta de outros pontos de vista sobre as coisas, não
é
verdade?
Sim, Doctor Who é aquele negócio que é bom a gente vendo... Tendo várias perspectivas pra poder criar uma coisa nova mesmo, criar um entendimento novo.
Com certeza. Eu acho que ver compartilhado é mais legal do que ver separado.
Sim, e falando em compartilhado, cara, a gente tem aí todas as nossas redes sociais pra você consumir o que a gente tá botando lá. A gente sempre tá trocando uma ideia por aí, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no pássaro que fica preso no trânsito.
Tadinho!
Que é o Twitter. E você acha a gente em todas as redes sociais por qual usuário, Thaís?
Dr. Who Brasil.
Pois é, vai lá, siga a gente, venha trocar essa ideia. Lembrando que a gente tá sempre mais ativo aí no Twitter e no Instagram.
Sim.
Instagram é esse que a gente tá recebendo bastante feedback aí do podcast, quando a gente coloca... Nos stories, né? O pessoal vem falar.
Uhum.
Inclusive, fica aí, eu gosto de vou tirar esse momento pra mandar um abraço.
Olha lá.
Pro Rodrigo e pra todos os nossos ouvintes de Portugal, cara.
Olha aí!
Essa semana
é
ele mandou, semana passada, na verdade,
foi
mandou
muito
uma mensagem
legal
pra gente, pô, falando que lá em Portugal ele tem a galera dele que vê os episódios e depois vem escutar o podcast pra, como a gente sempre fala, de estar junto e tudo mais.
Sim!
E ele sempre divulga o podcast.
Então, olha aí, além do oceano,
cara!
Cruzamos o oceano!
Exatamente, fica aí o nosso abraço para os nossos ouvintes aí de Portugal e, claro...
Beijos, Portugal!
Para os nossos ouvintes também do Brasil.
Claro, né? Gente!
Um abraço estende para vocês também, né, cara? E aí, independente de onde no globo você está, se está no Brasil, em Portugal, Estados Unidos, tem gente que escuta a gente também.
Tem,
gente,
vários lugares.
Eu vejo nos analistas que eu puxo tudo.
Sim!
O ideal é que você se inscreva e seja inscrito no nosso feed, independente aí de por onde você escuta, se você prefere escutar pelo Google Podcast ou pelo iTunes.
Isso.
Ou você prefere usar o RSS para assinar no seu agregador favorito, ou se você escuta... aí pelo Spotify. O importante é você estar sempre ou seguindo ali no Spotify ou assinando em algum dos agregadores para sempre que sair o podcast, você receber na hora que sair e não precisar esperar a gente postar em nada. Quando saiu, porque já tá podendo se deleitar aí pelos seus ouvidos.
Já chega quentinho no forno!
Sim, é quentinho, tal qual uma casquinha de siri ali que você come.
Olha
com
lá,
martelinho.
Tadinho
casquinha
dos macra.
Casquinha de macra. Que delícia. Falando em macra, quem tá, já tá saboreando, já tá pensando em comer um macra com manteiga de garrafa.
Que delícia!
Na sexta-feira estamos aqui de volta para mais um Podcast Friday para registrar justamente
The Macro Terror!
Provando aí que o timing do DWRcast é maravilhoso, cara.
Ele nunca está atrasado, nem adiantado,
ele
não
é tal
verdade?
Ele tá com magra. Magra. Ele nunca chega cedo, nem chega tarde, ele chega na hora que tem que chegar.
No momento certinho.
No momento certo, porque sexta-feira estamos aí revisando Macraterra.
É isso mesmo? Aí.
Por hoje é só. Foi bacaníssimo aí revisar e redescobrir o Gridlock com vocês. Até sexta-feira. Aquele abraço e falou.
Falou. Tchau, tchau.
Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito e Bruna Cristina. Torne-se também um apoiador em apoia.se/DrRubrasil.